Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Olá, voltamos para esse segundo bloco do programa Pedaleira. Hoje fazendo a quarta conexão com a Cicla Iguaçu. E estamos aqui com o Cadu Cinelli, representando os voluntários, os trabalhos que estão acontecendo no grupo de trabalho de economia da Cicla Iguaçu. Saiba que tem vários GTs, tá? Tem GT de gênero, tem o GT de jornalismo, que avalia como que o ciclista é visto na imprensa. Tem vários grupos de trabalho. E aí, se você quiser, depois no final do programa eu vou te dar as orientações, se quiser se aproximar desse trabalho com a Cicla Iguaçu. E aqui a gente está com o Cadu, que está envolvido na Cicla, como ele falou no primeiro bloco, muito porque também já tem uma afinidade com o seu objeto de estudo, com o seu foco, alvo de estudo. Cadu, conta pra gente sobre, faz um recurso, um recorte, um resumo sobre essa pesquisa que você está tendo com esses trabalhadores da URB.
Tá bom, vamos lá então. Eu estou fazendo o doutorado, né, na geografia, dentro do programa de pós-graduação em geografia da UFPR. O meu recorte está muito atrelado a uma geografia humanista cultural. Nem vou tratar exatamente na minha tese sobre a questão econômica, não vou tratar disso, não é o foco. Mas eu não tenho como não escapar sobre isso, porque eu estou lidando com uma questão do trabalho das pessoas, uhum, né? Uhum. Ao falar sobre essas pessoas cicloentregadoras, eu vou acabar lidando com a questão do trabalho. E o que acontece é que, assim, eu estou com a pesquisa no entorno dessa ideia das narrações de histórias, né, e essa produção e criação do espaço a partir da contação de histórias. Essa é a minha relação, né, da geografia com a arte com a geografia. E eu comecei tenho esse trabalho com as bicicletas e de contar histórias, né, que são os percursos afetivos. E isso acabou me levando para a geografia. Eu estou usando isso como uma metodologia de abordagem e até mesmo de estar junto com esses cicloentregadores, né? Porque são pessoas que trabalham com a bicicleta, de bicicleta. Uhum. E com a bicicleta eu estou junto deles e posso ouvir essas pessoas, trocar, recolher essas histórias de vida e também as próprias criações artísticas, né? Porque alguns desses cicloentregadores são artistas, né? São pessoas que escrevem, fazem poesia, cantam, né? Alguns profissionalmente, outros de forma amadora, mas estão ali nessa produção e nessa criação artística. Então, a minha pesquisa está nesse entorno, no entorno dessas pessoas, e pensar essa relação, dessa narração que se dá a partir do pedalar e ao longo das suas jornadas de trabalho. Então, quais são esses percursos afetivos que essas pessoas fazem ao longo das suas jornadas de trabalho, uhum, né, com a bicicleta? Como é que se configuram esses espaços e essas cidades a partir dos corpos dessas pessoas? Essas são perguntas que eu me coloco, né? Como é que as pessoas veem essas paisagens, que são essas pessoas cicloentregadoras? Elas se tornam paisagens na cidade.
Sim.
Elas compõem a cena da cidade. Uhum. E ao mesmo tempo elas são invisibilizadas. Elas compõem e não compõem, né? E como é que se formam essas espacialidades quando essas pessoas estão trabalhando, né? Quando a gente vê, por exemplo, muitos cicloentregadores que são imigrantes, são haitianos, como é que se dá essa relação com o espaço? Né, alguns não falam português por completo, sabem apenas o básico, mas estão ali em trânsito. E como é que se dá essa configuração, essa relação com o espaço de alguém que está recém-chegado na cidade?
Sim.
E que aprende a se relacionar com a cidade a partir da bicicleta e com o trabalho.
Sim.
É. Então é muito interessante, eu acompanho essas pessoas e a geografia assim, que elas estabelecem a partir da bicicleta, a partir do trabalho e desse leve traz, que não é só de comida, às vezes são objetos, são
documentos,
compras,
né?
Documentos, tem de tudo, né? Você vê que a cidade vai se reconfigurando.
Uhum.
Porque essas pessoas elas trazem outras geografias. Então eu estou nesse jogo, né, que acaba que o doutorado ele é uma grande contação de geografias em vez de contação de histórias. Então o que eu posso assim, sintetizar, né, porque cada coisa que eu falei aqui, cada ponto é um grande desdobramento.
Universo, né?
É um universo.
Você foi falando e eu fui pensando, nossa, tem essa pergunta e agora tem essa pergunta. Essa pergunta. Porque assim, primeiro eu achei que você está dentro dessa área da economia, você não está dentro da área contábil, né? A gente tem que fazer, uhum, essa diferença. A economia é o pensamento dessa engenhosidade toda das coisas circularem, né? Atender necessidades, produção. Eu entendo dessa forma, é uma ciência, né?
Sim.
A economia. É, outra coisa também que eu pensei, você acompanha eles? Você faz o percurso?
Vou atrás, estou do lado, muitas vezes a gente está
junto. E a velocidade
junto
deles? É a sua também ou não tem problema? Como é que é?
É, às vezes eles são muito mais rápidos do que eu, né? Porque o pessoal tem
pois é,
tem
tá
manha,
correndo o dia,
né,
inteiro, né?
Eles têm
todo
manha. E vão no meio do trânsito, mas eu vou atrás. E aí, às vezes estou ali do lado, quando dá a gente fica conversando em paralelo, né? Mas é bem interessante, porque mesmo quando eu estou só acompanhando assim atrás, eu vejo a velocidade que eles vão, né?
Uhum.
E ficamos. Teve um que a gente ficou 6 horas pedalando.
Nossa.
E era isso.
E não
sobe,
parava,
desce,
né? Pede uma coisa e pede outra.
Muito pouquinho, parava muito pouco. Eu mesmo já fiz a experiência de ter o aplicativo de fazer as entregas, né? Eu tenho um bagageiro, né? Uma bag,
uhum,
e faço, né? Tô experimentando. E aí, porque como no meu campo, eu tô mais trabalhando sobre o lugar da percepção, das emoções, também o quanto e das sensações, né? Tô mais nesse campo. É interessante que eu também encarne esse papel de ciclo entregador também, né? Então, eu lembro que minha primeira experiência de ciclo entrega, eu fiquei sem fazer nenhuma entrega durante 5 horas.
Por quê?
Não sei, o aplicativo não me escolheu.
Ah, tá. Pois é, existe, pelo menos a gente sempre ouviu que os ciclistas às vezes não têm clareza de quais são as regras que o aplicativo coloca para eles, né?
Então, foi uma coisa bizarra, eu fiquei frio.
Eles não sabem mesmo.
A gente não sabia, eu fiquei pensando, meu Deus, alguém que entrou agora num aplicativo desses, na urgência e na emergência de ganhar algum dinheiro e durante 5, 6 horas não tem nenhum trabalho, né? Eu lembro que a minha segunda vez que eu fui, a minha primeira entrega foi sapato.
Ah, é?
Sapato.
Você tinha que comprar num lugar e levar.
É, fui, peguei e a distância de um lugar para o outro, da loja até a pessoa, eram uns 300 metros. Entende? Que coisa. E é muito interessante, eu falei assim, meu Deus, um sapato que poderia ter sido usado para ir, né?
Até
buscar.
O veículo do deslocamento, né?
Exato. É muito doido. Eu começo a pensar sobre isso, né? E enfim, já fiz compras para as pessoas. E para mim é de uma intimidade muito grande, né? Porque você vai no que a pessoa se alimenta, né? Escolhendo algumas coisas para elas, aí tem que conversar. É muito interessante, assim. E ao mesmo tempo as condições de trabalho são terríveis, né? Terríveis.
Não tem garantias nenhuma, não tem regulamentação.
Não.
E como eu falei, eles não sabem quais são as regras do jogo, né?
Não, não.
Ninguém sabe.
É muito delicado. Então, nesse sentido, eu, por mais que eu vá trabalhar sobre as questões emocionais, percepção do espaço, as sensações e sobre as histórias de vida, não tem, assim, por isso que eu não vou ter como fugir disso. A questão econômica vai estar ali presente, porque a precarização do trabalho, ela é, assim, é algo alarmante. Por mais que a gente tenha aqui em Curitiba empresas que cuidam e já cuidaram das pessoas que trabalhavam com a ciclologística.
Quando elas são menores, né? As empresas menores têm essa relação direta.
Tem, isso é bem interessante. Eu vejo isso porque eu tive contato com pessoas que estão com essa preocupação, né, de dar seguro de saúde, seguro de vida para essas pessoas, estrutura.
A gente tem que lembrar que a gente está saindo de um cenário que antes era regulamentado, né? Se não é CLT e você usa teu carro para trabalhar, você vai ser ressarcido pelo uso, pelo desgaste daquele uso. Então, não é nem CLT, não é nem esse caso. As empresas de aplicativo se intitulam como empresas de tecnologia, então elas saem desse escopo da onde elas poderiam estar sendo encaixadas, inseridas, e aí fica um breu, né? Fica uma coisa assim que ninguém sabe aonde alocar, mas a necessidade faz com que as pessoas se registrem e se coloquem nesse campo de trabalho.
Não, e vão trabalhar aceitando essas condições que são muito, muito complicadas e terríveis. Então,
você está falando, por exemplo, das questões, né, que são mais temerosas. Caso aconteça alguma coisa no trânsito, sendo ele o responsável ou corresponsável ou nem responsável, não tem nenhum tipo de garantia, né? Tem um desgaste do seu veículo, tem essa coisa de não saber se foi denunciado, se não foi denunciado, se tem alguma coisa que alguém falou para ele que tira ele, né? Que tira ele ou ela dessa oportunidade de trabalho. E somado às nossas condições de trânsito, né, tem mais alguma coisa que você vê que é o que deixa esse trabalho mais perigoso, mais difícil?
O valor que se ganha. O valor que se ganha, para mim, é o que é mais grave, porque além de tudo isso que você falou, são pontos que são gravíssimos, né? Você não ter a segurança, você não ter a garantia do quanto que vai ganhar, as condições de ressarcimento ou mesmo de suporte para o seu veículo, né? A própria qualidade do veículo que você está usando, ela pode receber algum suporte para isso.
Tem que pensar nisso, né? O dinheiro que ele recebe ou ela recebe, primeiro vai para a manutenção da bicicleta para continuar trabalhando, e assim, deve sobrar muito pouco para a manutenção de si próprio, né?
Manutenção de si próprio, do alimento, né, das condições de, às vezes, de um acessório, um capacete, ter iluminação
visto,
na sua bicicleta,
né?
O que você gasta
dia
de chuva, o que você gasta de dados para ficar ali online o tempo todo. Você tem vários gastos para estar, e o que se ganha é muito pouco, muito, muito, muito pouco.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Cadu. Você falou e me aguçou uma questão. Você falou que esse teu olhar sobre os trabalhadores de ciclologística, eles, no seu olhar e no olhar de todos, eles redesenham a paisagem da cidade, né? Você falou. Ao mesmo tempo que é criada essa geografia com eles, né? E com elas, eu vou falar eles tentando inserir eles e elas, mas vou sempre articular para lembrar de que existem mulheres cicloentregadoras também. Mas assim, existe uma criação de uma geografia afetiva nova com ciclistas entregadores. Mas eles também, por sua vez, eles mapeiam a cidade através de um aplicativo, através de um GPS. Não tem essa sensação de dominar a área por uma, sabe, uma bússola interna. Você consegue fazer uma avaliação? Como é que
Tem sim, alguns falam isso, inclusive tem uns que falam justamente isso. Eu tenho a cidade na palma da minha mão, eu sei para onde é que eu vou, conheço já. Tem alguns, inclusive, que falam sobre essa sensação de poder, né? De dominar uma área, né? De saber, conhecer, eles se conhecem. Uma coisa que foi muito interessante, que eu nunca tinha percebido isso, Mas no dia que eu fui, e às vezes que eu sou um ciclo entregador, porque eu tô com a mochila, tô com o celular ligado para fazer a entrega, eu sou cumprimentado sempre pelo ciclo entregadores.
Ah, existe então uma comunidade.
É como se fosse... ela. Eu pedalo muito, né? Eu sempre estou cumprimentando as pessoas na rua.
Uhum.
Mas eu passo a ser visto pelos ciclo entregadores quando eu estou com a bag.
Entendi. Você
é muito interessante. É que é como se aquela rede, ela aparece. Ela que estava escondida, de repente ela surge.
Uhum.
E ao mesmo tempo eu começo a ser visto de outra forma pelas pessoas que estão mais vezes ou na rua ou estão pedalando. Né, eu recebo mais, eu sou um pouco mais mal recebido pelo carro, né?
É mais agressivo.
Existe uma outra, outra percepção do espaço, e nesse sentido, uma outra geografia ou outras geografias que ficam guardadas, ficam invisibilizadas.
Paralelas, né? Em camadas.
Exato.
Assim.
Uhum. É como se fosse uma outra dimensão de mundo, uhum. Né? De repente o mundo aparece, eu falo assim, mas eu não sabia disso. E ao acompanhar essas pessoas que trabalham com a ciclologística, é muito curioso, porque é um outro mundo que começa a surgir.
Uhum.
Questões simples, às vezes, do trato com o porteiro, né? Alguns porteiros como te tratam, como você é reconhecido dentro do mercado. Né? Posso falar a marca de um... Não vou falar a marca de um mercado aqui, não, mas eu fui... Eu frequento esse mercado, uhum. Essa rede. E é curioso. Não, eu sempre cumprimento todo mundo que trabalha no mercado. Todo mundo. O pessoal que está na porta, né, que trabalha no caixa, todo mundo. No dia que eu fui como ciclo entregador, eu fui recebido de um jeito que eu fiquei assim, engraçado. Era... como se fosse companheiro de trabalho mesmo.
Ah, né? Teve uma cumplicidade, então.
Uma cumplicidade, uma parceria.
Legal.
Do tipo... Ah, não, amigo, é assim que você tem que fazer. Porque eu não sabia, eu estava bem nervoso, eu não estava entendendo como é que eu tinha que fazer aquilo tudo. E a moça do caixa, ela foi muito, muito incrível, né? Ela falou assim, não, é simples, deu o código. Ah, você abre aqui
e
passa.
Bom. Porque
uma cumplicidade, né?
A minha dúvida era essa, justamente, porque a gente viu que todas as mobilizações que a gente viu serem levantadas em São Paulo, muito por pelo Galo, né, que é um motoboy,
uhum.
Ele também conseguiu agregar os ciclistas entregadores na cidade de São Paulo, que é muito complexo, porque São Paulo é muito agito, é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, aqui em Curitiba, a gente não viu... Eu estou falando lá da perspectiva de quem estava na bicicletaria cultural. A gente não viu isso em Curitiba.
O Arãozinho. Engasgou.
Ele estava dormindo, agora acordou. A gente não viu essa adesão aqui em Curitiba. Então, você falando que existe uma cumplicidade, que existe uma comunidade, então é possível que exista, sim, um grupo de mobilização em Curitiba. Né, isso me deixa um pouco mais aliviada. Eu vou fazer o seguinte, você sabe, né, Cadu? Você sabe, esse programa é muito rápido. A gente
tá
vai pro intervalo e daí a gente volta pro nosso terceiro e último bloco. Fica aí um pouquinho, tá bom?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.